Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados, falando hoje sobre a questão da crise econômica. Quero mandar um abraço para a dona Nercília Daniel Dutra, que é a mãe do Alessandro, que é sempre assídua na escuta do programa. Um grande abraço. Deve estar lá no Mercado Big Bom, uma hora dessa? Está em casa? Então tá. Um abraço para a senhora e obrigado pela sua audiência. Aqui tem a Rosângela Simbolo, mandou aqui umas considerações e algumas perguntas, né? Bom dia, ele disse que esta crise que estamos passando também tem a ver com a problemática da corrupção no país, né? Que não começou ontem, né? Mas que parece que se aprofunda. Ela fala sobre quem poderia estar fiscalizando estas obras que são feitas depois que são desviadas, portanto que é dinheiro que estaria em investimento. Depois, o que fazer para economizar na questão dos alimentos, na compra do atacado, do varejo. Vamos lá, começando pelo Gilmar, sobre esta questão da aplicação dos recursos financeiros, né, que é a questão da corrupção, que aqui tem várias perguntas. E depois vamos perguntar ao Alessandro aqui, na compra no varejo, como é que a gente pode economizar.
Olha, essa questão que ela colocou, vou te contar, isso aí seria legal, viu, para arrumar o país, se tivesse uma receita. Mas isso, a receita não se aplica no nosso país. A receita seria, se é o que eu entendi direitinho aí, a receita seria técnicos. Para cada caso, você colocar um técnico para cada caso. A construção civil, quem que faz construção civil? Engenheiro. A contabilidade, quem faz? Contador. O econômico financeiro, quem faz? O economista. E quem reza a missa? É o padre. Certo? É, justamente. Então, eu acho que isso que determinaria que cada coisa seguiria no seu caminho. Mas aí, se você colocar isso, não vai sobrar teta para ninguém. Entendeu? Então não vai ter mais teta. Então as coisas vão andar de acordo com o que se deve. Só que não é isso que eles querem. Politicamente não é isso que querem. Querem que a coisa ande do jeito que está. O toma lá, dá cá e sobrando um pouquinho para cada um. E por isso que tem essas mazelas de construções perdidas, de dinheiro mal gasto e assim sucessivamente. As coisas vai virando de marolinha a onda.
Agora, Alessandro, essa pergunta da Rosângela, né? Como economizar na questão dos alimentos, na compra ou no atacado? Eu acho que ela está querendo dizer como economizar. Compramos mais semanalmente, por mês, né? Como é que é feito isso, né?
Não, a compra ideal seria comprar mensalmente, não fazer aquela comprinha picadinha, que ali você gasta mais. A questão de comprar no atacado, tem que ver se você tem realmente capacidade de estocar aquilo que você necessita. Porque muitas vezes, hoje em dia, tem pessoas que não têm capacidade de você estocar um fardo de papel higiênico. Porque, como, obviamente, o atacado sempre em grande quantidade vai sair mais barato do que a pequena quantidade. Mas tem que ver a sua capacidade de estoque. Se você tem a capacidade financeira, principalmente, você pode deixar muitas vezes o dinheiro investido em papel higiênico guardado, em açúcar guardado, em arroz guardado. Essa é a grande questão, mas o ideal da compra é ser feita mensalmente. Não a de picadinho ali todo dia e ir lá no mercado comprar um pouquinho. E essa é a dica que a gente dá.
Porque esse dinheiro custa, né, cara? Você aplica ele hoje, você compra ele hoje, daqui 30 dias ele tem um custo.
Isso,
principalmente
isso é.
Pessoal, conjuntura, custo muito alto.
Muito bem. Tem uma segunda matéria que nós gostaríamos de veicular agora aqui no nosso programa, depois a gente fazer alguns comentários.
A taxa de desemprego nas 6 maiores regiões metropolitanas do país subiu entre abril e maio deste ano de 6,4% para 6,7%. De acordo com o IBGE, é a maior taxa para um mês de maio desde 2010. O mercado de trabalho vem sofrendo com a retração da economia brasileira, que esse ano pode chegar a 1,5%. Basicamente, o mercado de trabalho está demitindo nos diversos setores, pouca gente está sendo contratada e a fila do desemprego não para de crescer. Para que você tenha uma ideia do tamanho da crise no mercado de trabalho, em maio do ano passado, a taxa de desemprego era de apenas 4,9%. E a procura por trabalho agora em maio aumentou quase 40% em relação a maio do ano passado. A busca maior por emprego, segundo a economista do IBGE, Adriana Berengui, pode estar relacionada à queda na renda. Muitas pessoas que estavam paradas ou até mesmo estudando estão pressionando o mercado de trabalho para complementar a renda familiar. Só em maio, lembra a economista Adriana Berengui, a renda do trabalhador brasileiro ocupado caiu 1,9% e outros 5% em relação a maio de 2014.
Ao longo do ano de 2014, a gente percebeu um movimento que predominava o crescimento do rendimento. As decisões de procurar ou não trabalho, elas podem estar associadas a diversos fatores. A disponibilidade de ter esse trabalho, de ter esse emprego, de ter a expectativa de consegui-lo, pode ter influência do rendimento da família, que em alguns momentos podem permitir o adiamento ou não.
Em maio deste ano, o rendimento médio do trabalhador brasileiro ocupado nas seis principais regiões metropolitanas do país fechou em R$ 2.117,10, de acordo com o IBGE. Da Agência Rádio Web, no Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Carlos, eu gostaria de entrar nesse assunto com uma consideração aqui do Ronaldo, do Comitê de Defesa Popular, que ele diz: bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos. A mídia constantemente fala da crise. Esta crise, em comparação com aquela de 2010, ela está sendo mais um ajuste econômico do que uma crise, no meu ponto de vista. O que precisamos é criar novos mecanismos de competição na indústria e formas de competir com outros países. Pergunto, a reforma tributária seria uma saída para amenizar esse impacto? Como eu disse, o Ronaldo, do Comitê de Defesa Popular. E aí, comentando também essa questão do desemprego, que você ainda há pouco salientou, mais de 100 mil por mês, né?
Eu gostaria de começar a minha intervenção recuperando um pouquinho do que nós estávamos falando na intervenção do Gilmar e do Alessandro. Sim. A resposta da... Como é que era o nome da ouvinte que perguntou? Da
Rosângela, sim.
Da Rosângela.
Sim.
Bom, corrupção. É estimativa da ONU, nós estamos jogando fora com corrupção por volta de US$ 100 bilhões por ano no Brasil.
Meu Deus.
Então, o que nós estamos vendo no caso da Petrobras, não sei o quê, é uma pontinha do iceberg, graças a Deus que ela apareceu. É importante que a mídia continue denunciando, que os mecanismos de justiça continuem fiscalizando, que as coisas continuem acontecendo no país, porque nós temos muito que caminhar nesse sentido. Se você for procurar em todas as 5.565 prefeituras do país, você vai encontrar problemas de corrupção em 5.566. Né? Então, você tem problema em todas as prefeituras, em todos os governos, você tem em todas as empresas estatais. Quer dizer, isso é um problema que está emaranhado no tecido econômico do país e precisa ser enfrentado. Até a FIFA, né? Até a FIFA, da Suíça. Na Suíça, para você ver como a coisa tá complicada.
Então, é uma crise moral.
Ela perguntou sobre compra. Eu estou trabalhando numa obra, eu pretendo que ela fique pronta em não muito tempo, em que eu estou tentando analisar, e eu quero ver se consigo publicar isso, estou tentando analisar um comportamento no sentido do seguinte: como é que pode um país que tem a 67ª maior renda do mundo, um país que está entre os 40... países de complexidade média de economia no mundo, ter o terceiro lixo mais rico do mundo? Isso é impossível. Então, o Brasil tem um problema sério de desperdício. Nós estamos desperdiçando em torno de 30% do alimento produzido no país. Então, nós precisamos reeducar o consumo no país. Né? O Alessandro falou de algumas coisas importantes, de ter o costume de comprar bens que podem ser estocados. Mas o maior problema, padre, está naquilo que não pode ser estocado. Então, o cidadão vai no mercado, na quitanda, não sei, compra uma quantidade X de verdura para 15 dias e consome um terço e o resto perece e vai parar no lixo. Faz uma quantidade enorme de comida, não consegue dar vazão àquilo, vai para a geladeira, ele não reaproveita, vai parar no lixo. Então, sabe, umas coisas assim que precisam ser mudadas também para que se enfrente a crise. Agora, com relação ao desemprego...
Reforma tributária.
Era visível que o desemprego ia acontecer. Porque nós geramos não sei quantos milhões de empregos. Tá bom, mas você gerou emprego de baixíssima capacidade técnica. Você gerou emprego onde? Na construção civil. Você gerou emprego onde? Na área de serviços de pouca intensidade. Você gerou emprego na área da indústria de pequena intensidade. São empregos que não se sustentam. A construção civil é o primeiro setor que é afetado por uma crise econômica. Tanto é que você anda em Dourados, você não vê mais nenhuma obra sendo iniciada. E é lógico que isso vai se refletir em desemprego. Então, enquanto você não tiver uma preocupação de investir em educação tecnológica, em emprego de maior complexidade técnica, nós vamos estar sempre suscetíveis às mudanças de mercado. Reagir um pouquinho, você gera uma quantidade imensa de empregos. Veio uma crise, você gera uma quantidade residual violenta de desemprego. É da natureza do emprego de baixa incidência tecnológica. Isso é natural. E o outro assunto era?
Sobre a questão da reforma tributária, né? Que ele, o Reinaldo faz essa observação entre 2010 e agora, né? Que ele chama que aquela era uma crise, agora essa aqui é uma
ajuda. Olha, padre, eu realmente já me aborreci um pouco com isso. Porque, olha, o que a gente tem falado, o que o Gilmar tem falado, que os outros economistas... É impressionante como a nossa classe política é incapaz de perceber o óbvio. Nós estamos com um modelo tributário que é da década de 1940. Foi aperfeiçoado em 1967 e foi aperfeiçoado em 1990 e que vem sendo remendado, mas que não se enfrenta o problema. O problema do nosso modelo tributário é que ele é um modelo tributário que penaliza o mais pobre e quem produz. E nós temos que inverter a lógica. Né? O Constituinte colocou lá em 1988 algumas sinalizações importantes na Constituição. Só que foi colocado em seguida, lei complementar regulará esse tipo de cobrança. Porque não adianta, a lei complementar não foi feita. Por exemplo, foi previsto o imposto sobre grandes fortunas. Quando? E essa previsão é de 1988. Daqui a pouco ela se aposenta. E não foi implementada. Foi previsto na Constituição de 1988 que nós iríamos tributar ganhos financeiros e dividendos. Daqui a pouco também a lei caduca de tão velha e não foi implementada. Enquanto isso, nós continuamos colocando impostos, né, indiretos, sobre o consumo.
Que penaliza exatamente aquela classe mais pobre.
E eu vou dar um exemplo. Eu vou comprar um quilo de açúcar lá no mercado do Alessandro, eu que tenho uma capacidade X, vou pagar os mesmos 12%, que antes eram 17, agora é 12, né, Alessandro? Eu vou pagar os mesmos 12% em cima do preço que paga o cidadão mais rico de Mato Grosso do Sul. E isso é injusto. É uma forma absurda de cobrar. Né? Então, o que a gente vê é uma incapacidade dos nossos políticos. Não,
e do nosso só abrindo,
de enxergar o óbvio.
Só abrindo um parênteses aqui na sua colocação, e em relação à reforma tributária, esse número excessivo de impostos, né, porque tem X, Y, não sei o quê, que acaba, obviamente, fazendo com que cresça essa cobrança, não é isso?
Padre, eu vou fazer uma observação aqui, mas que os portugueses não nos ouçam.
Seu Antônio da mercearia, por favor.
Isso, tape o ouvido, porque depois nós não vamos ter mais direito de contar a piada.
Uhum.
Olha só, nós tínhamos uma contribuição que era muito fácil de ser cobrada quando ela foi criada, a COFINS. Então, o que acontecia? Ah, vamos pagar, era 3%, né, Alessandro? Da receita bruta. Uhum. Era a coisa mais simples do mundo. Faturou tanto, 3%. O que aconteceu? Ah, o governo não estava satisfeito. Vamos criar a situação progressiva. Padre, o regulamento da COFINS hoje tem quase 200 páginas. Não, porque se a empresa fizer isso, cobra-se assim. Mas se acontecer aquilo, cobra-se assim. Resultado, os contadores não sabem como cobra. A Receita Federal não sabe como fiscaliza.
Sim.
Ou seja, nem o governo sabe o monstro que criou. Então, o que acontece? Ah, vai mais ou menos por aqui. Cobra-se mais ou menos desse jeito. Se passar, passou. Se não passar, vamos fazer o quê? Ninguém sabe como fiscalizar.
Mais ou menos é mais do que menos, né?
Eu vejo lá a nossa contadora da Cúria vive mais na Receita do que na Cúria. E o pessoal não sabe o que responder. Isso é fato.
Sim.
Mas é evidente.
Agora, eu queria, voltando sobre essa questão, nós falamos dos impostos e a carga tributária está aumentando, né? Porque precisa tapar o buraco do rombo que está aí, né? Se gasta mal e depois alguém tem que pagar a conta. Nós estamos pagando.
As pedaladas.
Agora, Gilmar, quando passar esta crise, tomara que seja logo, os impostos baixos vão baixar, isso que subiu ou vai ficar lá? Porque a nossa experiência é essa, né? Aumenta-se imposto para tapar buraco, depois o imposto fica lá, né? Esperando outro buraco para subir novamente. Daqui a pouco está 50%.
Ultimamente eu tenho visto isso acontecer, na carne aconteceu. O boi na exportação, o boi na venda em atacado, ele continua num preço melhor, tal, é regido por bolsa de valores, tal e coisa, ele continua alto e continua até subindo um pouquinho. No varejo, ele diminuiu. Mas em bomba de gasolina, dificilmente se vê quando na distribuidora baixa o preço, aqui embaixo ele baixar também. E isso acontece com o nosso governo há muito tempo. Então o governo deveria tomar atitude. É como o Carlos colocou lá, ele não, onde teria que se meter, ele não se mete. Então, ele devia tomar uma atitude que é o seguinte: para que isso aconteça, tem que começar a pegar lá onde é o início da coisa, realmente no início. Pegar nas questões de juros, taxas e outras coisas que temos por aí que afeta a economia do pequeno cidadão brasileiro. Então,
sim, pode comentar.
Então, não, eu acho que seria pertinente. Mas eles não têm a tal competência dos nossos políticos começar a pensar nisso. Se tem a competência, não querem usar.
A questão do desemprego, que ainda há pouco a Rádio Web nos ajudou aqui a fazer essa reflexão, né? Nós temos aqui em mãos uma notícia que 250 concessionárias no Brasil já fecharam, né? 250. Agora, você imagine o número de pessoas que estão sendo colocadas na rua, né? Que depois também vai aumentar a própria questão do governo, que o governo tem que pagar, né, essa
tem um leva custo, de pessoas, né?
Tem um custo, né?
Tem um custo.
Tem um custo para o próprio governo, que depois incide também no outro cidadão que continua trabalhando, né? Sim, Gilmar.
Daqui uns dias, daqui uns meses, nós vamos ver a quantidade de empresa brasileira fechando, que já não é pequena essa quantidade por falta de apoio.
Certo.
Já, normalmente não é. Não é pequena a quantidade que se fecha, mas você vai ver daqui uns dias, né? A gente vai ver a resposta disso tudo que está acontecendo hoje, que isso vai refletir lá na frente, a quantidade de empresas que vão fechar no país.
Alessandro, em relação a isso, como é que você, na sua área, no seu supermercado, mas também os seus colegas, estão se comportando? Já existe demissões para poder realmente segurar aqui, para sobrar um pouquinho para pagar a conta de luz?
Sim, a gente fez uma avaliação aí algum tempo atrás. Alguns setores a gente já demitiu um funcionário por setor. Algum outro que a gente percebe que alguma coisa não demitimos. Mas a gente percebe que a demissão vem aí. Ontem até vi uma notícia aí que me passaram que as lojas de departamentos estão mandando a torre de direito de funcionário embora. E a gente vai tentar contornar até o momento que não dá mais. A gente percebe, se começou a cair o movimento, se percebe funcionário ocioso e não tem como remanejar ele dentro da empresa, aí não tem outra situação a não ser demiti-lo.
Carlos, você queria complementar a sua
coisa? Eu queria colocar, o senhor falou assim, quando a crise passar...
Se o imposto vai baixar?
O imposto não vai baixar.
Isso é triste.
A carga tributária, ela é alta e vai permanecer alta porque existem algumas necessidades de investimento público que têm que ser enfrentadas. Agora, o que me preocupa não é o tamanho da carga tributária. Carga tributária, o Brasil é um país que tem competência para enfrentar. O que me preocupa são três coisas. Primeiro, a eficiência do gasto governamental. A eficiência brasileira é uma das piores do mundo. Nós estamos entre os 30 países menos eficientes do mundo. É uma vergonha. A segunda coisa que me preocupa é a arrecadação, a estrutura de arrecadação está errada. Você está penalizando quem não pode ser penalizado. Então, nós tínhamos que sentar e dizer assim, ó, nós vamos fazer uma reforma tributária não para diminuir a carga, porque isso não vai acontecer. Não adianta a dona de casa, o trabalhador, o comerciante sonhar com isso, porque isso não vai acontecer. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Olha, nós vamos tributar os setores que precisam ser tributados. Né? O que é que precisa ser tributado no país? O setor financeiro. Né? O que é que precisa ser penalizado? Os ganhos de capital. O que é que precisa ser penalizado? O chamado setor rentista, que não está sendo tributado. E eu preciso diminuir a carga para quem? Para o pequeno empresário, para o pequeno comerciante, para o pequeno industrial, para que esse tenha condição de não desempregar, mas voltar a empregar, o que seria importante. E uma terceira coisa extremamente importante, né? Nós estamos falando muito aqui que o governo é incompetente, que o governo é ruim, que o governo não funciona. Tem um componente aqui que nós precisamos analisar com cuidado também. Padre, infelizmente, nós estamos entre os 10 piores países fora o mundo africano, né? Porque a África, do ponto de vista de economia, praticamente não existe. Nós estamos entre os 10 países que menos fiscalizam as suas estruturas públicas.
Públicas.
Então não adianta nós ficarmos fazendo essa crítica fácil de fazer se nós não criarmos canais da sociedade civil para exigir do governador, para exigir do vereador, para exigir do deputado, para exigir de não sei quem. Meu amigo, eu quero prestação de conta sua, eu quero saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, eu quero saber para onde está indo o dinheiro, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. É direito do cidadão, é direito do brasileiro. Por exemplo, a Constituição diz que todo brasileiro deveria ter na sua casa um exemplar do orçamento do município, do orçamento do Estado e do orçamento da União. Agora, eu quero saber, no ar, perguntando aqui para todos os que estão ouvindo, quantos de vocês têm na sua casa um exemplar do orçamento do município de 2015? Nem, dos outros dois não vou nem perguntar, só do município. Quantas vezes você viu na sua casa uma prestação de contas de uma prefeitura, de um governo do Estado? Então, se a gente não cobra também, a gente costuma dizer que a tentação acontece pela brecha que você cria. Então, se você não cobra, você está deixando margem para que o incompetente, para que o mal intencionado faça o que bem entenda, do jeito que entenda. Eu vou dar só um exemplo. Olha, se nós fôssemos um país de uma população que cobra, que exige, essa questão vergonhosa do preço do combustível hoje não estaria assim. Padre, quando o preço do combustível estava em 126 dólares o barril, nós estávamos pagando gasolina em Mato Grosso do Sul a 3,34. Hoje, o combustível custa 48 dólares o barril, vou frisar, caiu de 126 para 48, e hoje o combustível está 14% mais caro. Queria que as pessoas que estão me ouvindo prestassem atenção. A gasolina custa, processada, refinada e pronta para ser distribuída na Petrobras, R$1,06 o litro. Se você está pagando 3, quase 4, é porque você é que nem boi que vai para o matadouro. Você morre quieto e não berra.
Sim. Que eu queria ainda fazer uma pergunta a você, Gilmar, se fechar esse bloco. Faça a ponderação.
Eu ia fazer a ponderação do Carlos, eu ia sintetizar porque ela é longa. Uma coisa que o Carlos citou aí, que eu concordo. O pessoal, ninguém cobra, ninguém... Ótimo. E questão de organização de cobrança, não tem. Se fosse para ter, nós teríamos... Nem da questão do ICMS. O ICMS foi criado aqui para nós, é o seguinte, o Estado vai falar, nós pagamos 17%. Não é 17%. Isso eu provo para mais B, através da conta, que é 22,20%. Certo? Mas por quê? Porque se eu tenho um crédito de 7%, o crédito é sobre o valor da nota. E a sua venda é 17 sobre o valor de venda, agregado ao seu valor de lucro. Portanto, ele dá 22,20. E ele não foi criado para 7% de crédito, ele foi criado para crescer, criado com 7 para crescer e chegar nos 17. Portanto, seria o que o Estado de São Paulo faz hoje. O ICMS de São Paulo é mais alto, é 18%. Só que 18% você recebe de crédito e 18% você paga. Então, você paga 18% a mais do lucro que você tem. Se você botou 60%, você vai pagar 18% sobre os 60% também, porque o restante é crédito. E no Mato Grosso do Sul, não. Você tem um crédito de 7%, certo?
Correto.
E paga sobre 17% em cima da margem de lucro. Portanto, você está pagando 22,20. Então, Carlos, é aquilo que você estava falando, que eu concordo, só que ninguém vai buscar, ninguém, o bom carneiro não berra, né, cara? E nós somos um bom carneirinho, né?
Sim. Eu queria, só voltando à questão do mercado imobiliário, que é um mercado que empregou bastante, né? Sobretudo a questão da construção, que ninguém achava, em Dourados não tinha nem mão de obra, a gente ficava louco para achar mão de obra. E mão de obra especializada, então, né? As Difícil. Mãos estavam sempre um meio capengas. Mas agora a gente percebe que esse mercado que puxou bastante a economia, o Carlos já salientou alguma coisa, está realmente decrescendo, né? Também pela questão dos juros, porque existia muito financiamento. Como é que esse mercado tão importante para a economia está influenciando esse momento da crise? Comecemos com você, Gilmar. Nós temos que ser um pouco mais rápido porque eu preciso fazer um intervalo.
Tá, vou tentar sintetizar.
Depois o Carlos volta no segundo, no terceiro bloco comentando.
Você me faz uma pergunta complexa e quer que eu faça rápido a resposta?
Pois é.
Vou tentar assim. Sintetizar, padre. O negócio é o seguinte: o que aconteceu? O juro está lá em cima, a demanda aumentou, todo mundo, como você, o senhor mesmo colocou, tá subindo, a demanda está não sei das quantas, e o poder de compra não tem, diminuiu. Por quê? Nós temos 56, lembra quando eu falei 56 Sim. milhões de brasileiros com uma conta atrasada?
Exato.
Ou de água, ou de luz, ou de telefone?
Nós temos
56
própria, então?
Milhões de brasileiros, isso é dado, é pesquisa do SPC. Bom, o que acontece? Esse brasileiro não compra mais. Mesmo que se ele queria comprar nas mesmas condições, a própria Caixa Econômica não está liberando mais 80%, 90%, mas sim só 50%. Aonde é que ele vai buscar outro recurso? Capital de giro? Quebrou, não funciona. Então, ele não vai buscar. Portanto, a construção civil está sendo refletida dessa maneira. Ela começou a diminuir. Por falta do quê? Tem demanda, mas não tem procura.
Muito bem, então eu preciso fazer um intervalo, daqui a pouco você comenta na volta. Mas manda um abraço aqui para Marlene Vieira, de Campo Grande, para Iveta Xavier, que é sua colega de paróquia lá da São João Batista, para Ângela da Bom Jesus, para o Anderson Santana, não sei qual é a paróquia, mas um abraço. Também aqui para o Padre Alex, para a Adélia Dedé, que está nos acompanhando, e para todos os nossos ouvintes. Também para a Jéssica de Laguna Carapã, para o Marcos Almeida, de Manaus, para Sandra Mara, de Curitiba, para a Eusênia Prado, né? Que também está na escuta, e para todos os nossos ouvintes. Já vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar falando sobre essa questão ainda e falando sobre os juros, porque o negócio está feio, né? Cheque especial e cartão, a gente tem que rasgar o cheque e quebrar o cartão, tocar fogo. Vamos lá.
Programa Ponto de Vista.